Saque, né? O professor de grego, de exegese, e o pastor Wallace, o professor de teologia bíblica do Novo Testamento. Então, qualquer coisa, qualquer reclamação, fiquem à vontade. Só ir lá e falar, ó, o cara falou heresia lá. Mas, brincadeiras à parte, é uma honra, em primeiro lugar, falar do Senhor. Para aqueles que, os poucos, né? Que eu tive o prazer de andar junto com o discipulado, alguns jovens, outros que nem estão mais na igreja, os meus filhos, a minha esposa. Para todos esses, sabem de que eu não dou opinião de texto. Até em conversas que são informais, muitas vezes, as pessoas perguntam, olha, se é que seja alguma coisa bem, cada um tem a sua opinião, mas quando se trata do texto sagrado, ou eu sei ou eu não sei. Então, é com essa seriedade que norteia a nossa mensagem hoje, de todas as mensagens, de tudo aquilo que a gente fala. Isso, pelo menos, é o que se espera de alguém que se propõe a abrir as Escrituras e falar em nome de Deus. Então, é com essa reverência, é com essa alegria de poder servir ao Senhor. Sou grato a essa igreja, sou grato aos pastores, que não só no tempo lá de CTVAP me ensinaram bastante coisas, mas também continuam constantemente a me ensinar. Outros irmãos também, com diversas conversas, muitas deles às vezes nem sabem que estão me ensinando, mas às vezes em conversas informais eu tenho aprendido muito, saibam disso, isso é uma certeza. Então, é com essa alegria. E sobre ser novo, pastor, somos jovens, eu e você, da mesma idade quase, a gente é jovem igual, e eu estou aqui brigando, sou tão jovem que eu coloquei o negócio de cabeça para baixo. Só um minutinho, a gente já começa aqui. Enfim. A gente organiza tudo antes, mas depois o negócio enrosca, vai ficar desse jeito mesmo. Assim tá ótimo. Muito bem. Muito bem, meus amados irmãos. Quero começar com uma pergunta. Uma pergunta que a resposta é óbvia. Você já, com certeza, pediu alguma coisa a alguém? Você já deve ter pedido algo a alguém. E você, com certeza, pediu coisas. Coisas que foram, muitas vezes, triviais. Você já deve ter pedido coisas que foram um pouco mais complexas, ou talvez um pouco mais elaborada, ou talvez até um pouco mais raras de se pedir. Você, certamente, já deve ter pedido emprego. Hoje nós não estamos mais nessa era. Mas eu, tão jovem quanto o pastor Paulo, eu vivi a era do preenchimento das fichas, onde nós, quando buscávamos emprego, preenchíamos ficha, e aquilo era chamado como pedir um emprego. Então, eu creio que muitos aqui passaram por isso. Você já deve ter pedido alguma coisa ao seu pai, ou ao seu chefe, ou à sua mãe, ou à sua esposa, ou o que quer que seja. Mas também, você já deve ter pedido coisas mais profundas. Coisas que talvez requereu de você maior intimidade com quem pede. Então, talvez você pedir um emprego exige certa formalidade numa entrevista de emprego. E talvez você pedir algo para o seu pai ou para a sua mãe ou para alguém mais próximo, ou até mesmo um líder da igreja, um pastor, ou até mesmo o seu chefe no trabalho, talvez vá requerer um pouquinho de você, talvez um pouco mais de intimidade. E eu trago essa ideia justamente para que a gente prepare a nossa mente para a nossa meditação de hoje. E a nossa meditação de hoje, ela se encontra no texto de João 17, de 20 a 26, a oração sacerdotal de Jesus. E falando sobre essa oração, na verdade, para mim, ela é uma das orações mais importantes do texto bíblico. E isso eu não tinha somente esse pensamento durante o período em que eu estudava o texto. Tanto que, antes mesmo de saber que eu ia pregar aqui, ou em qualquer outro lugar, eu já tinha essa ideia. Principalmente num versículo do qual nós não vamos tratar. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Esse é um texto que chama muito a minha atenção. E quando Jesus, então, ele ora ao Pai, ele roga ao Pai. Esse texto, ele pode ser dividido em três partes. Na primeira parte dele, onde nós encontramos os versículos de 1 a 5, nós encontramos Jesus, então, orando, rogando por ele mesmo. Na segunda parte, ele roga por seus discípulos, o que eu vou chamar muitas vezes de discípulos imediatos. E depois, então, ele roga por nós, que é onde se concentra a nossa mensagem. Mas, até mesmo antes de entrar na mensagem propriamente dita, é importante entender o porquê que Jesus roga. Porque ele é o nosso sumo sacerdote. Como nós podemos ler no texto de Hebreus, de 9, de 11 a 12, e se você tiver a curiosidade, a intenção de buscar mais informações, eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já sabem bastante do que eu estou falando, mas aqueles que ainda não estão tão habituados com o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, é muito importante, muito relevante a leitura de Hebreus. Mas especificamente aqui para o que nos interessa, Hebreus de 9, de 11 a 12, vai falar o seguinte. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante ao maior e mais perfeito tabernáculo, não por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos de uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Então, dentro dessa ideia, dentro dessa perspectiva, Jesus Cristo, ele ora ao Pai, ele roga ao Pai, e nós temos um contexto também dos capítulos 13 a 16. E como contextualização, obviamente eu não vou fazer toda a introdução de João, nós não estamos numa série expositiva sequencial, isso demandaria esse tipo de tarefa para agora, mas para o momento, para a nossa meditação, o importante é o seguinte, a delimitação de um evangelho, pelo menos aqui, dentro do que eu consegui captar, você vai ter dos capítulos 13 até o capítulo 17, na verdade, eu separei o 16, porque é o alvo da nossa meditação, mas até o 16, nós temos uma antessala dessa oração. Então, Jesus chega até o 16 preparando os seus discípulos e a nós como ouvintes. Se você fizer uma leitura atenta de todos esses capítulos, você começa a destacar esse trecho. Então, uma recomendação também para aqueles que posterior gostam de estudar, leia primeiro o capítulo 17, depois vá para o capítulo 13 e vá fazendo essa leitura, um pouquinho daquilo que a gente aprende lá em MEB. Ele prepara os seus discípulos para a sua partida, falando da rejeição do mundo, do Consolador e do amor do Pai. Ele afirma, o mundo os odiará, o mundo não conheceu o Pai, mas Deus amou o mundo. Esses contrastes, eles mostram que os discípulos não pertencem mais ao mundo. Ao chegar então, no capítulo 17, Jesus ora. Na parte final dessa oração, nos versículos 20 a 26, então ele roga por todos que crerão, pedindo que sejam um, para que o mundo creia e veja a glória de Deus. Com isso em mente, nós devemos ter esta ideia aqui. Deus nos uniu em amor pela vontade de Jesus Cristo para manifestarmos ao mundo a sua glória. E esse é o tema da nossa meditação. É nela que nós vamos, então, nos concentrar. Então, para isso, algumas perguntas. Primeiro, nós vivemos, de fato, para a glória de Deus? E sempre quando eu ouço isso, e eu não quero aqui ter um tom de crítica, mas é comum nós ouvirmos, ora, para que você vive? E é rápida a resposta, eu vivo para a glória de Deus. Para que você faz tal coisa? Para a glória de Deus e para a glória de Deus. Isso acaba virando até mesmo um refrão vazio, muitas vezes. Eu não tenho condições de julgar isso. Somente o Espírito Santo tem essa condição. Mas, às vezes, isso pode, há essa possibilidade hipotética de que seja vazio. Porque quando nós olhamos, de fato, o que vamos ver aqui na mensagem, a gente vê algo ainda com a nossa mente limitada, muito, muito, muito pequeno daquilo que é a glória de Deus. Todavia, nós devemos sim, de fato, viver para a glória de Deus. Nós devemos proclamar e falar isso com os nossos lábios. Então, a pergunta que nós devemos ter em mente. Então, além do tema, devemos ter em mente essa pergunta, essas três perguntas. Estamos vivendo para a glória de Deus, de fato? Essa é a ideia. Depois, a nossa vontade tem sido a vontade de Deus? Então você volta lá para a minha ilustração sobre a diferença das perguntas, do pedido. Muitas vezes você pede algo que vai requerer apenas um mero conhecimento de quem se pede E muitas vezes vai requerer algo que você tem que ter muita intimidade para pedir. Então há uma divisão aí. Nós vamos trabalhar isso daqui a pouquinho. Em terceiro lugar, então, uma terceira pergunta. Nossa união tem sido reflexo da unidade rogada por Jesus Cristo? Para respondermos corretamente essas perguntas, precisamos compreender a oração sacerdotal de Jesus Cristo. E para que possamos compreendê-la, abra sua Bíblia, então. Nós vamos ler todo o capítulo para nossa compreensão, ok? É importante. Então, João 17. João 17, o texto nos diz o seguinte: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti, assim como lhes conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna e a todos que lhe deste. É a vida eterna, é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Grifa essas duas partes. Único Deus verdadeiro e aquele que foi enviado por Deus. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto a de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus. Tu nos confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes. Porque são teus, ora, todas as coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. O passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guardas-o em teu nome, que me destes, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal, para que eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A favor destes me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Agora a nossa concentração. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Se você continua a leitura no capítulo 18, você entende essa angústia do Senhor Jesus Cristo. Dos capítulos 13 até o capítulo 16, Ele então faz essa preparação de maneira mais longa. Depois então ele faz essa oração e no capítulo 18 ele é preso. Isso o leva à morte, ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E para a nossa concentração, nós devemos entender o seguinte em primeiro lugar, que Jesus roga ao Pai para que sejamos unidos na Trindade para testemunho do Senhor. Então vamos voltar à nossa ilustração. Você certamente já pediu algo a alguém. Você certamente já pediu algo para alguém que você talvez não tivesse tanta intimidade ou talvez que você tivesse profunda intimidade. Só que o que determina, na verdade, é o que você vai rogar, o que você vai pedir. E essa palavrinha que aparece, pelo menos aqui no nosso texto bíblico, não rogo somente por eles, nós vamos isolar agora a palavra rogo, essa palavra, na verdade, ela tem um peso de intimidade muito mais profundo do que se fosse usado, por exemplo, em grego, um outro vocábulo. Eu nos trouxe aqui, mas eu explico. Você tem, então, um determinado vocábulo que ele vai trazer uma profundidade que demanda uma intimidade, e algo que alguns estudiosos vão falar que demanda até uma essência de equivalência igual, igualitária. E já uma outra palavra que seria uma palavra que vai trazer algo mais urgente. Algo que, de repente, você pede de maneira apressada, algo que é do dia a dia. Nós temos essas duas palavras. Todavia, aqui no texto foi empregado a palavra que demanda uma intimidade maior. Então, quando nós olhamos essa construção, nós temos uma negativa que nos inclui. Nós olhamos, não rogo somente por estes. Então, Jesus Cristo, olha lá o versículo 19, Jesus Cristo, ele, no versículo 19, ele encerra a oração aos seus discípulos. Então, lembre-se, nos versículos de 1 a 5, ele ora por si mesmo. Até o versículo 19, do 6 ao 19, até caberia uma divisão, mas como nós não estamos tratando dessa porção, nós vamos colocar todo o bloco. De 6 até o 19, ele fala em favor dos discípulos, como ele diz, em favor deles eu me santifico. A ideia dessa oração também é de uma oração de consagração. Primeiro, então, ele se consagra, concluindo a sua tarefa e culminando para aquilo que vai ser feito para a consumação da sua tarefa. Depois disso, então, ele consagra e santifica todos os seus discípulos e alguém poderia pensar, ok, teria parado por aí. Isso é tão sério que nós devemos pensar o seguinte, o mundo não conhece a Deus, o mundo não conhece a Jesus Cristo. Nós vamos tratar disso um pouquinho à frente, mas eu quero que você pense exatamente nesse suspense. Porque dentro desse suspense, nós devemos pensar que se fôssemos até a rua agora, em qualquer lugar, em qualquer supermercado, em qualquer esquina, e fizéssemos uma pergunta, você conhece Jesus Cristo? Qual seria a resposta? Sim. Se você fosse em qualquer escola, perguntasse para qualquer ateu ou qualquer tipo de pessoa, você conhece Jesus Cristo? E observe bem o verbo, você conhece Jesus Cristo? A resposta seria sim. Só que nós sabemos que isso não é verdade. A ideia é que ninguém nega, ou pelo menos em sã consciência, a existência de um Jesus histórico, alguém que veio. Nós estamos em 2025 depois de Cristo. Isso é algo totalmente aceitável pela humanidade. Então, voltando até o fluxo, quando nós chegamos até o versículo 19, se essa fosse, de fato, a consciência correta de que Jesus foi alguém apenas que viveu naquela época, que lidou com aqueles discípulos, teria tudo se encerrado ali. Então, essa oração ela teria terminado aqui. Só que não faria sentido. Porque apesar da humanidade dizer que conhece a Jesus Cristo, ela não conhece Jesus Cristo. Muito menos conhece a Deus. E aí nós temos um paradigma muito grande. Como poderá conhecer a Deus se não conhecer Jesus Cristo? Como poderá conhecer o Pai se não conhecer o Filho? E essa ideia, nós estamos bastante habituados aqui, até com outras exposições dos pastores, onde eles tratam de uma maneira muito clara a questão da filiação, a questão do clã, a questão daquele que é o pai e que tem todo o seu legado. principalmente quando você olha no José do Egito, onde ele, existe o patriarcado, existe o filho e existe o pai. Essa sempre foi uma ideia bíblica de revelação progressiva, onde Deus, em primeiro lugar, se revela como pai, só que ele traz essa ideia de uma forma muito mais didática e de uma forma muito mais vivida dentro da cultura. O que significa isso? Significa que dentro de certas culturas que ainda entendem e respeitam esses mandatos de Deus, quando se fala, por exemplo, no nome do pai, se entende o quê? Grande autoridade. Grande autoridade. E depois disso, quando se fala naquele filho que é aquele herdeiro, que é aquele primogênito que herda todas as coisas, se entende também grande autoridade. Porque o pai, então, ele dá toda a autoridade ao filho. Eu não vou trazer aqui, mas eu tenho certeza que os irmãos conhecem, e nós temos diversos textos que falam sobre isso, diversas histórias, diversas narrativas que falam sobre isso. E a ideia aqui é trazer essa importância de quem é o pai e de quem é o filho. Não é meramente o pai enviou e o filho foi enviado, é muito mais profundo do que isso. Então, voltando à nossa pesquisa hipotética, se você chegasse então e perguntasse para alguém: você conhece a Jesus? A resposta seria sim. Só que por meio das Escrituras, alguém só seria capaz de conhecer o Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, se conhecesse de fato a missão e fosse salvo por Ele. Isso é muito mais profundo. Todavia, a oração ela não se encerra aqui. Ela nos inclui. Então, quando nós olhamos o versículo 20, Jesus ele então diz: não rogo somente por estes. Esse rogo, ele nos inclui. Então, nós temos até aqui uma progressão de uma ideia de que Jesus, ele nos inclui na missão dele. Então, nós precisamos olhar até algum texto paralelo, e ele tá projetado ali para a nossa facilidade. Então, ele também não roga somente pelos seus discípulos imediatos, como está no texto: porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. E creram que me enviastes. Eu rogo por eles. Só que você faz essa pausa ali no negrito e vai ali para o amarelinho. Não rogo somente por estes. Agora, voltando para o fluxo do texto. Não rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Até aqui, então, ele está rogando pelos discípulos, pelos seus discípulos imediatos. E depois, então, ele roga por aqueles que hão de crer. Ele inclui toda a completude da sua igreja em toda a história. E avançando um pouquinho então nesse versículo, ele roga também por aqueles que vierem a crer. Ou seja, mas também por aqueles que hão de crer em algumas traduções. E essa é a ideia. E para isso a gente precisa pensar no seguinte, que esse texto aqui, na verdade, ele vai mostrar aquele desenvolvimento da igreja que começa com o Senhor Jesus Cristo, sendo ele a pedra fundamental. Então, eu gostaria que você, na sua cabeça, imaginasse um edifício onde você tem uma única fundação, é Jesus Cristo. Você não tem absolutamente mais nada. E depois, então, Jesus Cristo ele coloca mais 12 pedras, esse fundamento dos apóstolos. Ele é estático, ele é definido e ele também não se altera, nem para mais e nem para menos. Depois nós trazemos a ideia de Pedro. Pedro ele vai dizer que nós somos pedras vivas nesse edifício santo. Isso vai sendo construído. E depois, então, Romanos ele fala até que seja completo. Então você tem uma ideia finita, algo que tem um fim, de um edifício. Ele é completo. Então, nesse meio tempo, onde nós nos encontramos? Nós nos encontramos exatamente nessas pedras vivas. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, nós temos o fundamento dos apóstolos, nós temos todos os textos apostólicos inspirados para a nossa fé, para o nosso desenvolvimento, para a mensagem, como o próprio texto vai falar. E nós temos, então, o Espírito Santo de Deus que vai nos desenvolver numa unidade. Então, a ideia é exatamente essa. Ou seja, por intermédio da sua palavra. E que palavra é essa? É exatamente a palavra dos apóstolos, a palavra dos discípulos, daqueles que estavam ali, daqueles que eram seus discípulos imediatos. Com qual finalidade? A fim de que todos sejam um. E aqui, nós precisamos entender que essa unidade, ela não é simplesmente uma unidade funcional ou uma unidade utilitarista. Talvez, eu pelo menos nunca ouvi, mas talvez alguém poderia pregar esse texto dizendo que nós deveríamos sair daqui fazendo junta-panela, melhorando as nossas coinonias, marcando mais churrasco ou o que você quiser pensar. Nem de longe Jesus Cristo está falando desse tipo de unidade. Essa unidade, que ela é social, que ela é uma unidade comunitária, ela não é errada, uma coisa não anula a outra. O fato é, não é essa unidade. Essa unidade aqui, ela é muito mais profunda. Ela começa com o ministério do Senhor Jesus Cristo e culmina na consumação dos séculos, onde Jesus então encerra aqueles que o Pai me deste, aquele que o Pai deu. Lembra do texto, eu jamais lançarei fora nenhum deles, então isso está sendo completo. Obviamente Deus, em toda a onisciência, soberania, Ele sabe todas as coisas, mas nós aqui, num plano de entendimento horizontal, precisamos entender como futuro, a fim de que sejam um. E quem que deve ser um? Todos os salvos. Os salvos hoje, contemporâneos vivos, eu e você, e de todas as igrejas na face da terra. Só que também nós temos os salvos que já estão contemplando a glória do Senhor, como nós vamos destacar um pouco mais no versículo 24. Aqueles que se foram. Recentemente nós tivemos dois velórios, dois grandes homens de Deus. E essas pessoas, esses homens já estão desfrutando da glória de Deus. E dentro dessa perspectiva, eles ainda estão unidos conosco. Como? Com o Espírito e com o legado. Quando nós olhamos, por exemplo, histórias, essa é uma história recente, mas quando nós olhamos, por exemplo, histórias como Lutero, como Calvino, como Edwards e tantos outros homens piedosos do passado, nós devemos entender que todos eles estão unidos numa mesma unidade conosco, num único pensamento. Então você volta, isso nem de longe é uma comunhão utilitarista. Isso, na verdade, vai trazer uma comunhão com o fim de redundar glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E é interessante pensar o seguinte, que quando nós olhamos essa unidade, por isso que eu disse, ela nem de longe parece ser uma unidade de ajuntamento, porque ela é modelada na Trindade. Sabe a massinha lá de modelar, que você dá aquela forma, você então coloca ela numa determinada forma. Essa unidade, ela é formatada na Trindade. Ela não é formatada na sociedade, ela não é formatada na cultura, ela não é formatada em nossas afinidades. Pense então nessas unidades que nós temos sociais, eu preciso repetir, não é uma crítica, pelo contrário, é um contraste para elevar essa unidade. Então nós temos, por exemplo, certas unidades que muitas vezes são por afinidade, e não há erro nenhum disso. Se você, por exemplo, gosta do seu time de futebol e convida alguém para assistir um jogo que chega lá e ainda o time perde, aí você volta triste, você tem afinidade, todos estão com a mesma camisa do mesmo time. Isso não tem nada de errado. Desde que seja o time certo. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Mas são afinidades. Essas afinidades, elas são sociais, elas são humanas. Só que essa não é uma unidade humana, ela é transcendental. Ela é ontológica. E para isso eu gostaria que você pensasse em duas coisas. De novo, eu preciso citar isso. Quem já está acostumado comigo, eu gosto muito de rabiscar e desenhar. Essa ilustração aqui deveria estar aqui, só que ela... Não apareceu. Então, usa a sua imaginação. Pense em duas nuvens, ok? Nós temos a nuvem dos homens. Ah, Sandro, não tem duas nuvens na Bíblia. Claro, é uma ilustração. Não tem mesmo, fica tranquilo. Então, você tem lá uma área, ok? Uma nuvem. É a nuvem dos homens. Só que você tem uma nuvem superior, que essa nuvem ela é inacessível. É a ontologia. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em plena comunhão. Dentro dessa unidade, agora você divide as nuvens e transforma em dois círculos. Então você tem lá o círculo ontológico e você tem uma unidade dos crentes. Então você já sabe, os crentes foram salvos por Jesus Cristo. São habitados pelo Espírito Santo na unidade, não na individualidade. Então você tem agora a ontologia. Você tem lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que Deus não nos separou, melhor, não nos uniu, nos separou do mundo e nos uniu conosco somente para que fôssemos um parquinho gospel, onde nós nos juntamos, ouvimos boas músicas, conversamos, damos risadas e a vida e a unidade, ela tem um fim em si mesmo. Seria um absurdo. Até mesmo uma heresia muito grande. Olha que interessante. A fim de que sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que sejam eles em nós. Então, agora, nos círculos, você tem que fazer um risco, conectando esses dois círculos. Para quê? Porque você agora entende um relacionamento da Trindade com a unidade. Então, essa unidade que Jesus nos une e ele roga ao Pai, então ele tem lá o texto, não rogo somente por eles, ele roga por uma unidade a fim de que sejamos como um com ele, num relacionamento e com uma finalidade. A finalidade é para que o mundo creia que tu enviaste. Lembra que durante a leitura, eu até pedi lá, eu falei, marca essas duas construções, essas duas orações aqui. E essa aqui, pelo menos, ela vai falar para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, você deve voltar a sua mente até o paradigma. Nós não viemos do acaso. E aqui muitos, ou pelo menos todos, sabem disso. Mas o mundo não sabe disso. Então, se você chega por um ateu evolucionista e pergunta para ele, você conhece a Jesus Cristo? Ele vai falar que sim. Só que ele é evolucionista, então ele não conhece. Porque ele não conhece Deus. Ele não conhece Jesus Cristo, que era antes da fundação do mundo. Jesus Cristo que participa ativamente na fundação do mundo. Jesus Cristo que é. Quando nós olhamos, não está projetado, volta a sua Bíblia até João 1:1. Quando da encarnação, João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Destaque. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí o texto continua. É importante entender o desenvolvimento desse pensamento do conhecimento de Jesus Cristo. Então, quando você volta para o ateu e pergunta, e ele responde que conhece, ele não conhece porque ele é feito por alguém completamente desconhecido dele. Então, como eu havia falado, há um paradigma. Como que o mundo conhecerá o seu Criador, sendo que o mundo é incapaz de acessar a ontologia, a Trindade? É impossível. E você conhece a história, você conhece as Escrituras, você sabe há muito tempo que o Senhor Jesus Cristo, então, ele é enviado ao mundo em uma missão. E qual que é a missão de Jesus Cristo, segundo o texto? A missão é uma só, tornar Deus conhecido. E aí nós precisamos entender que essa unidade dos crentes, ela é um testemunho visível do que Jesus foi enviado pelo Pai. Ou seja, ela tem um propósito de testemunho, um propósito testemunhal visível. Por que que é importante isso? Porque, como diz o texto bíblico, ninguém jamais viu a Deus. Tanto o texto de João, quanto o texto de 1 Timóteo 6, um pouco no final, vai falar sobre isso, principalmente no versículo fala que o Pai das luzes habita em luz inacessível. Ele é invisível, mas o mundo nos vê todos os dias. E a pergunta é, o que o mundo vê? Vê um testemunho de uma unidade ou vê um testemunho igual do mundo? É uma pergunta. Por isso que a pergunta inicial, ela tem que nos trazer à memória e um incômodo do seguinte, será que de fato nós estamos vivendo para a glória de Deus? É uma ideia de que, nessa conclusão pelo menos, nós temos que pensar o seguinte, que a unidade dos crentes, ela deve ser um testemunho visível. E falando da unidade, essa unidade, além dela não ser uma unidade meramente social e humana, ela também não depende de nós. Ela é completamente dependente da Trindade. Seria muito fácil e absolutamente errado se eu chegasse para os irmãos aqui fazendo diversas aplicações de que, olha, irmãos, nós devemos nos manter unidos. Algum erro nisso? Pelo contrário. Nós temos diversas instruções da palavra de Deus para a unidade, para o trabalho junto. Só que não é o nosso assunto. O nosso assunto é uma unidade que ela está relacionada com a própria unidade de Deus, o Pai, o Filho e o Filho. O Espírito que testifica do Filho, o Filho do Pai e o Pai que envia o Filho. Então, dentro dessa ideia, essa unidade, ela apenas deve ser testemunhal. Nós devemos, então, entender, em primeiro lugar, qual é a nossa identidade em Cristo, para que, então, possamos entender que o nosso testemunho é de que Jesus é enviado pelo Pai. Isso deve nos fazer pensar sempre que Deus uniu, que Deus nos uniu em amor pela vontade de Cristo, para que manifestássemos a sua glória. O que nos leva exatamente a esse ponto. A partir do versículo 22, você tem projetado, mas eu recomendo que você também acompanhe na sua Bíblia, faça anotações, nós temos exatamente isso, que a glória relacional como testemunho do amor de Deus ao mundo, essa é uma glória que o próprio texto diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. E aqui a gente precisa fazer algumas aplicações, ou melhor, explicações. E para explicarmos, olha ali o texto projetado. E todos nós recebemos também a sua plenitude com graça sobre graça, João 1,16. E essa glória aqui, na verdade, ela não é a glória ontológica do Senhor Jesus Cristo. Lembra dos dois círculos? A glória do Senhor Jesus Cristo. Essa glória nunca foi perdida. Ah, mas está lá no texto, Pai, dê a glória que eu tinha antes. Na verdade, é a humanidade de Jesus Cristo. É justamente essas duas unidades, essas duas naturezas que coabitam juntas, sendo a natureza Deus completamente homem e Deus completamente Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, ele nunca perdeu a glória. Mas naquele plano horizontal da narrativa do texto, naquilo que foi visível no seu testemunho, quando o próprio texto diz em Filipenses que ele fala que ele não usou de usurpação ser igual a Deus, ele fala então que ele encobriu a sua glória, se tornou humilde por amor da missão e amor ao Pai. Então a ideia é, muitas vezes nós ouvimos, ah, mas Deus me ama tanto, Jesus me ama tanto, isso me dá direito a, lembra da palavra pedir, a pedir qualquer coisa para Jesus Cristo. O que nós devemos pensar que Deus e o Pai, o amor está neles. Lembra do nosso paradigma? Nós somos incapazes de conhecer a Deus e, por consequência, somos incapazes de amar a Deus, somos incapazes de amar uns aos outros. Então, dentro dessa perspectiva da nossa incapacidade de alcançar a luz, onde Deus está em luz inacessível, nós temos que entender que Jesus, ele nos transmite essa glória. Mas que tipo de glória, então, é essa? É a glória relacional. Lembra da setinha? Nós, então, temos essa glória. Que Jesus, na verdade, também teve essa glória. Essa glória é a própria missão de tornar o Pai conhecido. E se você olhar aqui e fizer aquele, poxa, eu achei que era uma glória mais legal, então ou você tem algum problema de entendimento da sua própria salvação ou talvez não seja salvo. Porque essa é a glória. O que tem que nos brilhar os olhos é justamente a propagação do evangelho. Que evangelho é esse? É tornar Deus conhecido. É a missão de Jesus Cristo. E essa missão, na verdade, a gente vai ver daqui a pouquinho que ela é continuada por nós. Então, portanto, ele tem nos transmitido essa glória. Para quê? A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, em primeiro lugar, ele roga ao Pai. Em segundo lugar, ele nos coloca numa unidade. E agora, então, ele deseja que seja aperfeiçoada essa unidade. Como diz o 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É uma ideia de que o nosso reflexo, ou melhor, o reflexo do Senhor Jesus Cristo em sua missão seja o nosso. É uma ideia de nos conformarmos à missão do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo me salvou, salvou você, ele sabia que não havia nada e não há nada de bom em nós. Não há. E eu não falo isso apenas por força de expressão. Eu falo pelo fato. Não há nada de bom em nós. Gosto do texto que Deus olhando a terra não viu um justo sequer. Não há quem busque, não há quem ame, não há quem busque a Deus. Romanos 1:30 também vai falar que depois que ele faz aquela denúncia, né, que não há desculpa da indisculpabilidade do homem, ele fala em Romanos 1:30 o seguinte, que nós, toda a humanidade, melhor dizendo, é odiadora de Deus. Algumas versões vai trazer aborrecidos de Deus, mas lá você tem duas palavras, e uma delas é um ódio, de fato, é um ódio deliberado em relação a algo. E esse algo está lá no texto, lá, né? Está o teós lá, né? Teós gustês lá. Ele coloca exatamente essa ideia. Então, é uma ideia de que nós não temos absolutamente nada de bom. Mas quando nós olhamos de novo para o texto de 2 Coríntios 3:18, há necessidade de sermos transformados e aperfeiçoados. Por isso Jesus Cristo ele roga, a fim de que sejam aperfeiçoados nessa unidade. E esse aperfeiçoamento, ele só pode ser feito em santidade. Lembra do texto, ele fala, santifica-os na palavra, pois a sua palavra é a verdade. Não há aperfeiçoamento da unidade sem a palavra de Deus. Não há aperfeiçoamento da unidade sem santidade na palavra de Deus. Por que que eu reforço que tem que ser na palavra de Deus? Porque muitas vezes esse aperfeiçoamento pode ser apenas fruto de mero intelectualismo. Ou seja, eu posso apenas olhar para certos contextos dogmáticos, muitas vezes corretos, e sabe o que acontece? Você se torna um religioso. Aos olhos do mundo, até parece um testemunho visível, só que não produz o efeito de que Jesus foi enviado pelo Pai. Para que produza, de fato, o mesmo efeito, lembra que essa unidade ela não é modelada na Trindade? Então, para que produza o mesmo efeito, há a necessidade de santificação qualificada na palavra de Deus. Nós, lembra, não temos condições de acessar a Deus. Nós só acessamos a Deus pelo Filho e pela palavra, através da obra do Espírito Santo, ponto, não tem mais nada. E se nós entendemos exatamente isso, nós entendemos que essa unidade visa a glória de Deus. Ou seja, dentro dessa perspectiva, essa unidade, ela então, por ser relacional, ela nos une com a Trindade. É claro, e eu não preciso repetir, isso não te torna Deus, mas te torna relacionado a Deus, em santidade, porque Deus é santo. E com isso, somos aperfeiçoados nela. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviastes e agora ele traz mais uma informação pesadíssima e me amastes. Quando você olha então para essa construção, fica claro entender que o mundo só vai crer através da missão do Senhor Jesus Cristo. Só que essa missão ela é continuada. Então agora ela é vivida por um testemunho vivo da própria unidade. Como diz 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós, de novo a palavra, rogasse. E de fato roga. Mais uma vez, rogo-vos, pois. Olha que interessante a construção de Paulo. Ele fala do rogo e agora ele roga. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É interessante que quando você olha toda a oração do Senhor Jesus Cristo no capítulo 17, você não tem costumeiramente imperativos como nós vemos, por exemplo, na carta de Paulo, doutrinária, até pelo próprio propósito e pelo óbvio. Você tem apenas a contemplação, uma contemplação completamente sóbria, reverente, onde os discípulos, então, eles observam e testemunham. E lá estava o famoso discípulo do amor, João, aquele que escreveu o próprio Evangelho. Aquele que traz não somente no Evangelho, mas também nas suas epístolas e principalmente em Apocalipse, ele traz duas palavras que elas são recorrentes no termo de Paulo. Primeiro, ele vai falar muito do amor e depois ele vai falar do mundo. O que mais vai falar sobre isso? Ele fala dessa unidade para que o mundo conheça que tu me enviastes e tu me amastes. A necessidade do mundo é conhecer o amor de Deus. E também é natural pensar, e não vou tratar isso, mas e a eleição? E aqueles que não vão ser salvos? Eu não quero ser rude, mas para quem já me conhece, eu vou responder de uma maneira muito simples, todo mundo sabe que já me conhece, isso não é problema nosso. O nosso problema é viver em unidade, é refletir a unidade, é testemunhar de maneira visível de que o amor de Deus vem através do envio de Jesus Cristo ao mundo. Essa é a missão. Por isso, os amaste também, amaste a mim. Lembra que eu tinha dito, esse mesmo amor, primeiro ele ama o Filho, e o mesmo amor do Filho é aplicado a nós. Não há uma distinção do amor que ele vai amar Jesus Cristo de uma maneira diferente, não. Há diversas aplicações, há diversas distinções práticas, que eu também não vou trazer aqui, mas só para você pensar, quando você ama, por exemplo, o seu filho, e você ama a sua esposa, e você ama, por exemplo, o seu irmão, há distinções de tratamento, de manifestações, mas o amor, o núcleo sacrificial do amor, ele tem que ser o mesmo. Então a ideia é, os amastes como também amastes a mim. E para isso, como conclusão aqui, nós devemos reconhecer então que Jesus rogou por nós, agora nos chama a viver para a sua glória. E como que nós devemos viver para a glória de Deus? Entendendo que ele nos uniu pela vontade de Cristo para manifestarmos a sua glória. A partir do versículo então 24, eu gostaria que você olhasse lá para o seu texto mais uma vez. Até o versículo 23, onde ele termina. Como também amastes a mim? Ponto. Ele faz o seguinte. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me desses. A vontade do Senhor Jesus Cristo no rogo dele manifestado por aquele verbo onde ele coloca numa intimidade com o Pai, de uma questão igualitária, ele então pede que, olha, onde eu estou, que também estes estejam. Agora João, ele nos traz uma ideia muito mais escatológica, muito mais redentiva final. Já fomos redentivos, mas agora ele nos coloca numa esfera redentiva, num panorama para nós, pelo menos aqui, escatológico, daquilo que nós podemos ver através da palavra de Deus, no sentido de que a vontade de Jesus Cristo, então, em primeiro lugar, não é só a unidade, não é só que nós vivemos unidos pelo aperfeiçoamento do amor, para que o mundo tenha, então, esse testemunho. A ideia também de Jesus Cristo, a vontade dele, dentro da própria Trindade, é que nós estejamos com ele aonde quer que ele esteja. Isso deveria ser a maior ou melhor desejo de todos nós. Meus irmãos, não há absolutamente nada neste mundo que vale a pena. E eu não estou dizendo isso por força de expressão. Eu sei que segunda-feira, ou até hoje, para aqueles que precisam trabalhar, vão precisar voltar para os seus afazeres, para as suas tarefas, para o seu trabalho, dia após dia, segunda, terça, e assim vai. Até que se complete os nossos dias na Terra. Mas isso eu digo de uma maneira muito profunda. Nós devemos desejar estar na glória de Cristo. Contemplar a glória de Cristo, num sentido escatológico. É interessante pensar que quando Jesus Cristo foi indagado, muitas vezes pelos fariseus, falando, olha, seus discípulos, eles não jejuam. E qual foi a resposta de Jesus Cristo? Por que que haverá pranto se o noivo já está com eles? Mas o noivo ele foi tirado. O noivo ainda voltará a resgatar a sua igreja gloriosa, como veremos logo mais. Então a ideia aqui é, precisamos entender que a vontade de Jesus é estar com a igreja. Observe, por exemplo, João 14, de 2 a 3. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Do mesmo jeito que as Escrituras Sagradas, elas vão trabalhar com a ideia do Pai, do Senhor absoluto de um clã, vai trabalhar também com a ideia do Filho, aquele que herda o clã do Pai, então tem por responsabilidade executar todos os negócios do Pai, ele também utiliza a metáfora da noiva. E aí você deve pensar que jamais o noivo teria o desejo de abandonar a sua noiva. Isso não faz o menor sentido, muito mais dentro daquele que ele mesmo instituiu as unidades. A própria unidade do casamento e a própria unidade da própria igreja, elas têm uma relação muito grande, muito grande. Quando você olha, por exemplo, Paulo falando sobre maridos, filhos, esposas, mas quando ele fala sobre o casamento, ele termina da seguinte com a seguinte conclusão, mas eu me refiro à igreja. Ele faz uma analogia quase que imediata no texto, falando sobre aquela questão mais doutrinária sobre o casamento, mas é como se ele falasse para nós, olha, o casamento não tem um fim em si mesmo. O casamento, na verdade, ele serve para você refletir uma unidade ontológica. E além disso, se você quiser pensar um pouco mais sobre essas coisas, você precisa entender então um pouco mais sobre a resposta de Jesus àqueles que lhes perguntaram. Olha, se casou, fulano morreu e depois se casou novamente. De quem será a esposa? E o que, que Jesus responde? Olha, no céu não se casam e não se dão em casamento. Isso serve para que a gente consiga montar um pensamento de que essa unidade, essa unidade hoje aqui, ela aponta por uma unidade definitiva. Uma unidade gloriosa. E quando nós olhamos aqui, Pai, a vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes. Observa o texto de Apocalipse 21, de 1 a 3. Vi no céu a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse texto não te arrepia, não... tem um problema aí, porque isso é muito sério. O desejo de Deus é nos incluir em sua glória. O desejo de Deus já foi ter incluso a nós em sua glória. O que falta muitas vezes é nós entendermos que isso já aconteceu e vivermos de acordo com esse acontecimento passado. Todos os verbos que vai tratar disso colocam uma ação completa no passado, realizada inteira, com aqueles efeitos que permeiam. Agora, quais são esses efeitos dessas ideias que nós deveríamos ter? Exatamente um efeito de entender que vivemos na glória de Deus. E essa não é qualquer glória. Muitas vezes, mas você vive para a glória de Deus? Sim, eu vivo para a glória de Deus. Mas será que entendemos que glória é essa? Será que entendemos como fomos inseridos e avançando? Por quê? Porque me amastes antes da fundação do mundo, como já lemos. Uma ideia de que um amor, ele é profundo, é um amor eterno, é um amor que nos inclui naquilo mesmo que o próprio Deus compartilha dentro da sua própria trindade. Como diz o texto, em 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Disse várias vezes, nós somos incapazes de amar qualquer um ou muito menos a Deus. Nos é impossível. Há um paradigma sério da humanidade. Só que a humanidade é cega, ela não consegue entender isso. E não adianta tentar explicar isso por meio de intelecto ou engendrações lógicas. O mundo só conhecerá o amor do Pai por meio de um testemunho visível da igreja. Portanto, nós precisamos concluir, então, esse tópico falando o seguinte. Reconhecer que Jesus rogou por nós nos chama, então, a contemplar a sua glória. Como eu disse, não há ali imperativos diretos na oração do Senhor Jesus Cristo. Mas há, sim, imperativos profundos de contemplarmos com reverência e adoração a sua glória. O que nos leva, então, a voltar e pensar. Deus nos uniu em amor pela vontade de Jesus Cristo, para manifestarmos ao mundo a sua glória. E para isso, continuar a missão do Senhor Jesus Cristo, essa sim nos é imperativa. Porque lembra do fluxo do texto. E aí você está com a sua Bíblia aberta. Dos versículos de 1 a 5, ele ora por ele mesmo. Dos versículos de 6 a 19, ele intercede pelos discípulos. Como eu fiz aquela pausa, tentando trazer um pouco dessa pausa dramática daquilo que aconteceu, porque aí você tem dos versículos 20 até o versículo 26, nós temos um clímax nessa, então, oração do Senhor Jesus Cristo. Ele, então, roga por nós. Ele diz, Pai, eu não rogo somente por estes aqui, mas também por aqueles que hão de crer. E esses que hão de crer, então, a partir do versículo 25, ele coloca, então, um adjetivo qualificando a Deus como justo. Ele não somente conhece a Deus no seu rogo, mas ele também conhece a própria justiça de Deus. E no fundo ele sabe que ele é feito justiça de Deus. Ele nos justifica diante de Deus. Por isso, isso só mais abrilhanta o seu sacerdócio. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. Isso então nos dá a clareza de que há um paradigma muito sério. Só que esse paradigma ele já é resolvido por Deus, pois, quando ele nos traz, e também eles compreenderam que tu me enviastes, estes aqueles que o Pai deu. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e assim o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes também esteja neles. Então, dentro dessa ideia, nós precisamos também pensar que o mundo só conhecerá a Deus, só conhecerá o amor de Jesus Cristo por meio do testemunho visível da igreja. Então, nós não fomos unidos meramente para ser, e eu não estou falando aqui do TBB, para sermos, lembra, isso extrapola, isso é, são todos os crentes da face da terra. Deus não uniu todos os crentes para ser um mero clubão gospel. Não foi esse o objetivo. O objetivo é para que tornássemos o nome de Deus conhecido e também tornássemos o amor de Deus conhecido pela humanidade. E, de uma vez por todas, romper essa ideia de que, por causa da eleição, não se evangeliza, não se fala, não se testemunha. Isso já foi resolvido aqui no TBB há muitos anos, quando tivemos um curso bastante importante, que se deve pregar e testemunhar para a glória de Deus. O próprio testemunho, a própria evangelização, ela é louvor a Deus. Ela é para que você possa adorar a Deus. Ela é muito mais doxológica do que uma questão meramente utilitarista ou funcionalista, ou seja, tem a função de fazer tal coisa. Lembra que a função é do Espírito Santo de Deus. A nossa missão é de sermos testemunhas, como diz lá também o final do texto de Mateus. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei. E aqui então está o nosso destaque mais central. Quando nós olhamos para esse texto, um dos que eu tenho certeza que você decorou isso aí na infância, se não, corre lá, dá tempo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que tudo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A ideia aqui não é isolar o texto, obviamente, e muito menos tratar da doutrina de eleição. A ideia aqui é de uma constatação. Deus amou o mundo. É muito complicado tentar explicar esse tipo de coisa, e até mesmo eu olhando pessoas, grandes estudiosos tentando explicar isso, eles mesmos falam, olha, isso é muito difícil explicar, mas é uma questão de que a ideia é Deus, ele é completamente para salvar toda a humanidade num sentido universalista. Há poder para isso, mas nós sabemos que há uma eleição, que a eficácia é somente para os eleitos. A ideia aqui não é entrar em polêmica, mas a ideia é o fato que nós sabemos àqueles que serão salvos. E é tão interessante, é tão simples entender isso, se você voltar no próprio texto de João, ele destaca isso. Eu não perdi nenhum deles, exceto aquele que era o filho da perdição. Então isso é um fato. E não tem como argumentar contra fatos aqui. A ideia é destacar o amor de Deus. Qual que é o amor de Deus? Aí se você ainda não entende muito bem isso, você deve voltar para sua família, agora numa metáfora. Muitas vezes você está num processo de disciplina com o seu filho ou com a sua filha. Ou talvez acertando alguns detalhes ou problemas no seu relacionamento com seu marido ou com sua esposa. Agora, como que você faria isso sem amor? Vamos voltar um pouquinho, principalmente na questão dos filhos. Muitas vezes, um filho que é rebelde, você não vai conseguir fazê-lo mudar de ideia até que ele bata a cabeça. Até que ele bata a cabeça. Ou, isso é muito duro dizer, muitos filhos, às vezes, não vão se arrepender. Não vão se arrepender. É muito triste quando nós olhamos aquele texto, quando Paulo fala, exceto aqueles que amaram mais o mundo, acho que é James e Jambres lá que ele fala o termo. Isso é triste porque andavam, estavam. Portanto, a salvação ela não depende de um fazer, de uma funcionalidade, de uma utilidade prática dentro da própria família ou da própria igreja. Isso, a unidade, como já vimos, ela depende completamente de Deus. Agora, o fato é que nós devemos, mesmo assim, admoestarmos, corrigir talvez um filho ou uma filha por causa do amor. Então, se a gente às vezes fala, olha, eu tenho bastante experiência, já conheço meu filho já tem uma certa idade, eu já estou cansado e quer saber? Não vai adiantar nada. Mas a pergunta que eu faço, e o amor? E o amor? Você tem que fazer e buscá-lo até o fim. Até o fim. E eu falo, eu tenho dois filhos. E não é fácil. Né? Ou seja, você precisa, na verdade, estimular ao temor do Senhor. Desde muito novos, Samuel e Daniel, eu sempre falei, olha, é muito sério isso, eu não crio vocês para minha glória. Isso sempre, sempre falei. Não agora aqui, com essa mensagem. Mas há anos atrás. Os meninos, sei lá, tinham 4, 3 anos, acho que achavam que era maluco. Mas a gente vai progredindo e vai explicando isso de uma maneira melhor, obviamente. Mas o pilar disso tem que ser o amor. Você tem que olhar ele com misericórdia do mesmo jeito que Jesus nos olhou com misericórdia. Por quê? Porque nós somos responsáveis por continuar a missão do Senhor Jesus Cristo. Essa é a glória relacional. A glória, como diz o texto, a glória que me desses também, agora eu quero compartilhar, eu quero repartir com esses. E que glória é essa? Ah, é a glória de termos um clube gospel? Não. A glória, na verdade, é de continuar a missão do Senhor Jesus Cristo. Se isso parece chato para você, numa palavra mais adolescente, eu estou sendo irônico, eu sinto muito, a sua fé ainda é imatura. Como diz Paulo, precisa de leite ainda. Mas agora se você então é amadurecido na fé, detalhe, não estou falando nas coisas do TBB, estou falando na sua fé. Se você então tem um amadurecimento de fé, você então torna-se responsável por tornar Deus conhecido do mesmo jeito que Jesus fez. Isso vai lhe dar uma série de outras responsabilidades da própria missão. E aí, obviamente, lembra do texto, esse aperfeiçoamento da unidade, ele acontece por meio da palavra e não naturalmente. Ele acontece por meio da palavra, a santificação e a palavra. Muitas vezes nós lemos e ouvimos testemunhos até lidos em livros de grandes homens de Deus. E aí a gente pergunta, como é que chega nesse negócio aqui? Gente que acorda para orar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e faz isso, faz aquilo. Mas quando a gente começa a olhar esse texto e começa a estudá-lo de fato, a gente vê que isso não é um processo natural. É um processo, na verdade, como resultado da santificação pela palavra. Então, quando nós entramos no processo da santificação pela palavra, nós somos aperfeiçoados na unidade, e qual é o resultado? É o resultado óbvio. E é tão óbvio que até quem muitas vezes vive dessa forma não se vê fazendo grandes coisas. E a ideia é exatamente essa. Porque de fato não é, é em Cristo. É em Cristo que nós somos aperfeiçoados e é em Cristo que nós damos os resultados da perfeição. A fim de quê? A fim de que o amor com que me amasse esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, há uma ideia de que, como diz o texto, nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e eu nele. Desculpa, e Deus nele. Ou seja, a missão continuada da igreja, ela deve ser por meio do amor. Você não vai conseguir fazer essa missão se você não amar o próximo. É impossível. É impossível. Eu poderia trazer aqui vários exemplos, mas eu creio que eles são desnecessários. E aí você precisa de novo voltar para o âmbito familiar e pensar em quantos conflitos você já teve por querer ocupar o mesmo espaço. Eu gosto muito desse exemplo. Se há dois corpos ali na física, não vai ocupar o mesmo espaço. E a maioria não, 101% dos conflitos são baseados nisso. E aí quando a gente olha lá para Paulo falando, olha, considere o outro superior a si mesmo, isso é recíproco, é para toda a unidade, da mesma forma que nós devemos ter o mesmo Espírito de Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. Isso é só uma prática, e a minha intenção nem era trazer isso, é apenas mencionar, tanto é que eu nem projetei isso, para não dar a ideia de que eu estou adaptando a mensagem a uma função utilitarista, porque não é a ideia. A ideia é de contemplar a glória de Cristo, a fim de que nós continuemos a missão do Senhor Jesus Cristo. Todavia, é interessante lembrar, trazer à memória, que muito de nossas práticas, elas devem denunciar, talvez, algo que ainda não foi aperfeiçoado. É por isso que eu trouxe esses exemplos. Então, talvez algo lá não tenha sido aperfeiçoado, o que você faz? Volta para a palavra. Santifica. E esse é um processo contínuo. Até quando? Até que Cristo volte. E por último, então, a nossa conclusão, reconhecer que Jesus rogou por nós, nos chama então a continuar a missão do Senhor Jesus Cristo. Deus nos uniu em amor pela vontade de Jesus Cristo para manifestarmos ao mundo a sua glória. E a conclusão final. Assim como Jesus rogou, devemos nós mesmos viver em conformidade com a sua vontade suprema, sabendo que mesmo que Deus, o Pai, já tenha executado a vontade do Filho, em nós, ou seja, isso já aconteceu, devemos ter nós a consciência de vivermos em plena unidade uns com os outros, com a finalidade de revelar que o Pai enviou o seu Filho por amor dos pecadores. É essa a ideia. E apenas 4 aplicações para nós. Jesus, ele roga ao Pai, ele ora ao Pai. Nós devemos orar agora, então, por nossa igreja. Devemos orar pela obra missionária. Devemos orar por nós mesmos a fim de ser um com o outro, numa unidade, entendendo essa unidade que Deus nos coloca. E por fim, orar para que o mundo conheça a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Se isso é verdade, se coloque em pé, nós vamos terminar com uma oração e uma aplicação final, entendendo que fomos colocados numa glória relacional com o Senhor Jesus Cristo, a fim de que o mundo conheça a Deus. Pai, a nossa missão é essa, torná-lo conhecido do mundo. Nós não temos condições de saber quem é salvo, quem não é, quem é eleito, quem não é. Sabemos da importância e do tema desse assunto e da realidade dele, mas o fato é, o que o Senhor Jesus Cristo nos comissiona é a continuação da propaganda do anúncio do Evangelho, daquilo que Jesus fez por nós, nos tornou um com o Senhor, numa unidade perfeita relacional, a fim de que essa unidade ela culmine em glória, na qual todos nós o veremos com o rosto desvendado, aquilo que muitos já contemplam. Essa é a nossa esperança. Que esse seja o nosso alvo, que esse seja o motor da nossa missão, seja a nossa mola impulsionadora de amar o próximo e executarmos a nossa missão em uma unidade que deve ser aperfeiçoada pela Tua Palavra em santidade. É isso que rogamos no nome do Teu Filho, aquele que é o nosso sumo sacerdote, que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos. É no nome